Bom, a tecnologia trouxe para a gente diversos avanços em milhares de áreas, né? Uma delas foi a forma de como as pessoas se relacionam afetivamente. E hoje a gente vai falar de uma das coisas mais comuns que existem no mundo: web namoro. Antes de qualquer coisa, o primeiro conselho que eu te dou é o seguinte: não web namore, porém depende. Em algumas situações específicas e extremas, é permitido. Se, por exemplo, você já tinha alguma coisa com a pessoa e mudou de cidade, se você foi para outro país fazer um intercâmbio, ou se rolou uma pandemia que, em teoria, fez todo mundo ficar em casa para se proteger. Inclusive, essa última opção é bem familiar para a gente, né, guys? Para estabelecer um relacionamento desse tipo, temos que colocar aqui algumas regras. Você tem certeza que a pessoa existe de verdade? É isso mesmo que você ouviu. Nada de web namorar com gente que tem foto de anime ou diva pop no perfil. Nada de chamar de crush gente que não se mostra no Instagram. Você não vai namorar com a paisagem, prédio, planta e bicho. Embora a gente ame as plantas e os bichinhos. E as divas pop também. Aliás, beijo Lisa Mel. Beijo Ariana Grande. Existe uma diferença entre ser tímido e simplesmente não dar as caras. Tem quem goste de gente low profile, sem dúvida. Mas não tem como você iniciar um namoro virtual com alguém assim. Recentemente, a gente teve aqui no Brasil a história do jovem Matheus, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Depois de 2 anos conversando com Luana e juntar dinheiro com tudo quanto é tipo de trabalho pesado, ele seguiu para São Paulo para finalmente encontrar a sua ex-namorada. Daí, depois de pegar horas de estrada, chegou no terminal do Tietê e lá ele ficou por 2 dias. Em jejum, esperando Luana, que nunca apareceu. Pra ser salvo, ele ligou pro ex-professor dele, do Proerd, que entrou em contato com o Proerd de São Paulo, que foi lá resgatar o menino. Ou seja, mais uma prova de que o web namoro pode sim ser uma droga. No fim, ele voltou pra cidade dele, conseguiu um trabalho e nos deixou um ensinamento que só reafirma uma das primeiras coisas que eu falei aqui: só web namore se a pessoa realmente existir. Tem situações de relacionamento digital que fazem sofrer tanto quanto a relação presencial. Vamos imaginar que você conhece um crush, tem uma conversa legal, pensa que tá tudo bem e a pessoa simplesmente desaparece. Tipo, te aplica o famoso ghosting, sabe? Some da sua vida igual o Carly J. Carly, que sumiu de tudo da televisão. Inclusive, saudade, tô ansioso pra série voltar. E o pior é que ainda tem gente que reaparece como se nada tivesse acontecido, dizendo que tipo...
Ah, só vi agora. Tava lavando o cabelo, e aí?
Só que você enviou a mensagem há 3 meses. Então, não é querendo aqui fazer uma campanha anti-web namoro, mas uma das missões desse episódio é deixar você pronto para as coisas da vida e ligado nos perigos que a gente pode cair. Digo a gente porque hoje eu também vou aprender, já que nem namorar na vida real eu namorei. Enfim, se ajeita aí, aumenta o volume. Eu sou o Kaique Brito, Forever Alone, e seja muito bem-vindo ao Pega Essa Ref. Se você tava precisando de companhia para fazer exercício, tava entediado, sem coragem de enfrentar a pia cheia, o Pega Essa Ref chegou. Aqui a gente vai falar de cultura pop, séries, filmes, comportamento, cultura de internet, sempre com convidados incríveis. E hoje com a gente, Dora Figueiredo.
Brasil!
6 horas.
R$ 3.
R$ 3.
Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
E trago Dora Figueiredo, que usa a internet para falar das experiências dela, ajudar mulheres a se empoderarem e tudo mais, gente. Ela fala sobre amor próprio, saúde mental e outros assuntos. No caso de hoje, a gente vai falar sobre namoro virtual. E aí, Dora, tem alguma coisa que você quer acrescentar sobre você mesma, se apresentar melhor?
Ai, eu amei, Caíque, eu te amo, meu Deus. Mas então, vamos lá. Bom, gente, meu nome é Dora Figueiredo, eu trabalho desde 2016, já falei muito sobre relacionamento. Hoje em dia eu falo mais sobre saúde mental, né? Que é uma coisa que me ajuda e amor próprio. Mas eu tenho um histórico aí bem grande de falar sobre relacionamento. Então eu adoro esse assunto. E principalmente virtual é o que tá tendo agora, né, Brasil? Então eu tô craque.
Eu sei que na internet, né, a gente sai um pouco daquilo de só quem tá do nosso lado, na nossa frente, na nossa escola, na nossa faculdade. Então, assim, na internet a gente pode só sair de uma conversa para outra. E isso abre um leque de possibilidades, né? Então, assim, eu queria saber de você se, assim, é uma dúvida que pode ser até bem idiota, mas para esclarecer, assim, pro pessoal, ter vários contatinhos virtuais ao mesmo tempo pode significar que a pessoa é ali do poliamor? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu queria que você respondesse.
Olha, na minha visão, não tem a ver, porque eu acho que no momento que você tá querendo escolher e conhecer pessoas, tudo bem você ter várias opções, entendeu? Isso não significa que você é uma pessoa poliamorosa, que você queira ter um relacionamento a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 9 ou aberto. Isso só significa que você tá querendo conhecer pessoas. E conhecer várias pessoas ao mesmo tempo não é nenhum problema, não é crime nenhum, não é enganação. Enquanto não tiver um acordo de não ficar com outras pessoas, vai lá, se joga, conhece um monte de gente. Que é assim que a gente conhece as próximas pessoas, os nossos amores.
Pausa pro momento mais vergonha alheia do BBB 21. Pega essa ref?
Arthur Piccoli de Conduru, você... Você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo? Oh. Até a final desse programa?
Partiu.
Ai, gente, tem coisa mais deprimente do que partiu. Partiu! Ai, Arthur.
O que é que te faz? O que é que te faz, tipo, desistir, sabe? Ou desistir, ou só desanimar muito. Tipo, quando a pessoa dá uma fala bem esquerdomacho, assim, tem como você exemplificar uma coisa, assim, que a pessoa fala, que você fala, tá, próximo, esquece esse daqui, esquece, deu errado, não dá pra continuar com esse daqui, que tem grandes chances de não ter nada a ver comigo.
Olha, isso é muito importante, saber a hora de parar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito dada, então eu fico com dificuldade. Eu continuo respondendo, falando. Se for machista mesmo, eu pego e eu bloqueio. Essa é a verdade. Eu pego, eu bloqueio e pronto, acabou. Agora, se ele deu uma... Ah, sabe aquela deslizada, assim, no discurso? Aí eu tento conversar. Eu tento conversar, sabe? Eu falo, ah, então, não é bem assim. Porque isso, isso e isso. Mas também tem que valer a pena, né? Então eu não fico muita conversinha se não tiver um clima, sabe? E até porque eu gosto de uma cachorrada. Então, ai, vamos lá, começou a conversar e tipo, já deu um clima, vamos partir para as próximas, entendeu? Agora, para parar de falar comigo tem que ser uma coisa muito grave ou... Eu simplesmente posso esquecer, porque são muitos. Mas às vezes eu tô trabalhando e esqueço de responder.
Eu pego das amizades mais comigo, sabe? Porque assim, nunca namorei, então não tenho como falar muito nesse sentido. Essa entrevista aqui hoje é mais eu tentando saber do que eu falando das minhas experiências. Mas assim, experiência de amizade é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente conhece tanta pessoa que a gente sabe que não vai valer nem a pena pontuar aquilo, porque não vai entrar muito na cabeça da pessoa. E a gente só nem considera exatamente amigo. É só mais uma pessoa que você conversa com frequência, que você não odeia, porque você sabe que não é uma pessoa ruim, mas às vezes só não vale a pena, sabe? Não vale a pena nem perder o tempo explicando nada e etc. Mas é exatamente isso daí, eu concordo 100%.
Me desenhe como uma de suas garotas francesas, Jack. Uma ref bem vintage pra você que tem mais de 30 e assistiu essa cena no cinema.
Eu sei que nas redes sociais, né, ali no Twitter, eu sempre vejo você zoando com todo mundo, tranquilo, flertando na brincadeira. Tem alguma dessas situações que você flerta com a pessoa de zoeira, assim, em público mesmo, no Twitter, e já foi pra frente, sabe? Tipo, a pessoa realmente chamou no direct, é uma dúvida que eu tenho.
Já! Olha, já. Só que eu não posso contar quem é, porque é de...
Ah, fanfiqueiras em ação.
É, fanfiqueiras, podem fanficar aí, gente. Mas já aconteceu assim, de eu fazer uma brincadeira mesmo na internet. Eu não achei nem que a pessoa ia ver. Aí a pessoa viu. E aí, meu Deus do céu, até hoje tenho dificuldade de acreditar que rolou, assim, sabe? Mas é... Rola, acontece. Vai, acreditem nos seus sonhos, entendeu, gente?
Porque, assim, muitas vezes a pessoa fica ali naquelas médias que tem que fazer, sabe? De, tipo assim, curtir 3 fotos e sei lá o quê, sabe? Pra conseguir começar um assunto. Tipo, eu sei que você sempre... Vai no Twitter assim, tranquila mesmo, tranquila, só fala, porque a pessoa pode considerar de duas formas, sabe? Pode levar na brincadeira ou pode levar a sério. E assim, quando você quer, quando você só não tá afim, não tá, ou afim de conversar ali no público, ou não tá muito nessa vibe, assim, cheia de atitude, você faz esse ritual de, assim, aí lá no Instagram, curte 3 fotos e sei lá o quê, blá, blá, blá. Você tem isso? Você tem dicas sobre isso?
Olha, Kaique, é diferente com pessoas famosas. Quando a pessoa não é famosa, eu dou 3 curtidas e sigo. Porque aí a pessoa vai ver que eu segui. Agora, no nosso meio de pessoas famosas, eu não sei se você vê, mas eu não entro pra ver pessoas que me curtiram, porque é muito aleatório.
É real.
Não diz nada sobre a gente, né? Não diz nada sobre alguma coisa, assim, real. Porque às vezes uma pessoa acabou de conhecer o seu conteúdo e fala, ai, que legal, e começa a curtir tudo. Não é que a pessoa quer te pegar, entendeu? Então, a estratégia pro famoso é diferente. A estratégia pro famoso tem que ser no direct. E não é o lance de você, por exemplo, falar uma direct qualquer coisa. Tem que ser uma resposta. Então, que assim, as pessoas falam, ai, comenta na foto do crush. Se o crush é famoso, muito provavelmente ele não vai ver. Se você tiver o verificado, ajuda. Entendeu?
Privilégios.
Aí, uma coisa muito legal também, que isso serve pra todo mundo, se você tá paquerando famoso ou não famoso, é você pegar a foto que a pessoa postou, por exemplo, nos stories, alguma coisa, ou no feed, você pega, encaminha pra própria pessoa na DM e faz um comentário.
Meu Deus, você já fez isso? Ai, muita coragem.
Gente, é muito bom. Você pega a foto, é uma foto que a pessoa tá biscoitando. Aí você pega aquela foto, manda por DM e fala assim, meu Deus, se eu pego, eu não escuto nunca mais. Umas coisas assim.
Meu Deus, é muita atitude,
ai,
cara.
Ai, eu sou sempre assim, gente, eu não consigo ver uma pessoa que eu quero ficar com a pessoa e ser discreta, não existe isso pra mim.
Isso do verificado é uma coisa muito engraçada, porque eu vi no Twitter esses dias um corte da live que Gilberto fez com Pablo Vittar. Eu não sei se você viu, mas eles falaram, Pablo Vittar falou pra Gil e ele ficou chocado, né, porque Gil é recém-famoso, ele praticamente não tá acostumado com nada, disse Pablo Vittar, né, anos de carreira, então ela falou lá pra ele que quanto mais famoso você fica, menos contatos você vai conseguir ter. Eu queria saber de você se isso é verdade, pelo menos no seu mundo. Quanto mais famosa você fica, menos contatos você tem, ou por essa atitude toda que você tem, é só uma mentira ou uma situação diferente?
Olha, eu acho que tem alguns níveis de fama. Por quê? Quando você é tipo um ídolo, o que é uma pessoa que sai do Big Brother, ou uma pessoa que é a Pablo, são ídolos, assim, são pessoas que parecem intocáveis. Aí, realmente, dá uma dificuldade, porque as pessoas não têm nem coragem de dar em cima, entendeu? Porque não acham que vão...
Uhum.
Porque é isso, tem esse mito de que pessoas famosas só ficam com pessoas famosas. E isso é um mito. Então, você acaba se restringindo a esse meio, né? E aí acaba ficando menos gente pra dar em cima de você. Mas se você é subcelebridade,
aí é diferente.
Aí, na verdade, não, porque todo mundo quer. Você é uma pessoa possível. Você não é uma pessoa inalcançável. Uhum. O Gil agora se tornou uma pessoa inalcançável. Ele é um dos protagonistas do BBB que acabou de acabar. Então, assim, quem sabe, daqui a uns 2 anos, ele vai voltar a pegar muita gente. Mas é isso. Se você é muito famoso, realmente isso acontece. Agora, se você é meio famosinho, aí é bem bom, porque as pessoas começam a andar em cima de você abertamente, assim. Então dá pra você ir lá e play.
Isso esclarece muita coisa. Porque, tá bom, vamos continuar.
Mas e nós? Nós sempre teremos Paris. Essa ref de Casablanca claramente veio da produção, tá? Porque eles disseram que não podia ficar de fora. Mas eu sou muito novo pra lembrar, então. Enfim.
Sempre existiu web namoro e flerte no mundo virtual e tal. Mas, assim, chegou a pandemia e isso só agravou, né? Isso só agravou e todo mundo, pelo menos que tem noção, parou de ser aquilo no presencial e foi pro virtual obrigatoriamente. Então, assim, você acha que as que já existiam mudou alguma coisa? Ou, assim, no geralzão, tipo, só cansou? Tipo, se cansou? Porque isso repete há mais de um ano, né? E como a gente sempre tem muitas pessoas pra conversar, às vezes a mesma conversa com todo mundo e às vezes cansa. Você termina até confundindo uma pessoa com a outra porque é sempre a mesma coisa, sabe? Não tem ali o presencial pra dar uma diferenciada. O que é que você acha sobre isso? A pandemia mudou muito o cenário ou tá tipo a mesma coisa do que antes?
Olha, eu acho que a pandemia mudou muita coisa. Por quê? Porque se tornou essencial você conversar com a pessoa online primeiro, entendeu? Não dá mais pra você virar, dar encontrar uma pessoa na internet e na mesma hora pegar, sair, se encontrar, até porque não tem nem pra onde sair, né? Então, eu acho que tornou as coisas virtuais mais profundas. Então, quando eu conheço uma pessoa virtualmente, eu normalmente, se eu gosto da pessoa, se eu acho que vale a pena ter algum tipo de relação com essa pessoa, eu vou a fundo, sabe? Eu faço chamada de vídeo, eu tomo um vinho junta, eu vou lá, a gente conversa, faz várias coisas antes de pensar se vai se expor ou não, principalmente se você morar sozinho, né? Porque agora, se você morar com pessoas de risco, eu não falo assim, meu amor, espera acabar a pandemia. Não, vai. Porque eu até me mudei pra morar sozinha, pra poder ter o meu espaço, porque é muito difícil nesse momento, né? Então, vai, se encontra, vê se a pessoa também tá em isolamento, em casa. E eu acho que o que mudou realmente é que eu dou mais valor pra esse momento online. Antes era só uma troca de mensagens ali e vamos pro bar, sabe? Porque a gente ia se conhecer pelo bar, ou pelo restaurante, ou na sua casa mesmo. E hoje não é mais assim, pelo menos pra mim não. Pra mim, eu acho que realmente aprofundou essa coisa do online, sabe?
Eu vi aqui, inclusive, uma pesquisa que o Match Group fez. O dono de vários aplicativos de relacionamento disse que teve um aumento de 31% dos lucros desde o início da pandemia, desde o primeiro trimestre da pandemia. Então, querendo ou não, as pessoas passaram muito de se conhecer presencialmente pra o online, sabe? Porque 31% é muita coisa. Então, assim, tem isso que você falou, de começar uma conversa, tipo, de 3 mensagens no início e já partir pra se conhecer presencialmente. Mas tem gente que nem tinha essa parte do virtual, né? E passou a ter depois da pandemia total. Peraí. Antes de continuar com o programa, sempre bom lembrar da missão mais importante que um ouvinte tem, além de ouvir o podcast, obviamente. Se você tá ouvindo na Apple Podcasts, assine e já avalie com 5 estrelas. Se você estiver no Spotify ou na Amazon, siga. Se estiver no Deezer, favorite. Se estiver na Globoplay, divulgue e fale pros seus amigos. Mas se você estiver ouvindo dentro da sua cabeça, obrigado, mas vamos mudar de episódio? Quando já não é uma coisa mais tão superficial, você já conhece a pessoa e tal, como é que você desenvolve uma confiança a mais com ela, sabe? Pra coisas além de só mensagens, sabe? Como é que você consegue diferenciar quando a pessoa é só o contatinho ou já é uma pessoa mais confiável? Assim, quais são os critérios? Mais tempo de conversa? Não sei.
Olha, eu acho que é muito importante. Eu sou muito mística, né? Eu sou Então, no meu caso, eu uso muito a intuição, que nada mais é, no meu ver, a sua experiência te alertando pra coisas. Então, eu vejo e eu vejo o que eu sinto, sabe? E não o que a pessoa demonstra, o que a pessoa fala, porque pode ser tudo mentira, né? Então, eu sou muito de instinto, assim, de ver se realmente eu sinto uma energia boa, se é uma pessoa que eu sinto que eu posso confiar, se é uma coisa que... É que é muito doido explicar isso, mas eu acho que as pessoas, todo mundo sente isso, todo mundo sabe. Só que a gente acaba ficando só pelas coisas materiais, assim, tá? Não, então ele falou isso, então ele fez isso. Então acho que é importante a gente ver direitinho o que a gente gosta de ouvir, o que a gente quer que a pessoa fale e tal. Mas também é importante a gente usar um pouco a nossa intuição, de sentir se realmente... Porque, às vezes, a gente vai encontrar uma pessoa, aí parece que a pessoa é perfeita, mas, no fundo, você sente que tem alguma coisa errada. Pode ouvir essa história do tem alguma coisa errada. Então, coloque 2 pés pra trás, assim. Porque é um momento que a gente precisa se cuidar redobrado, né? Então eu sou da intuição.
E além de intuição, às vezes isso só mistura com todas essas outras coisas que você falou, porque, ai, tá nos mínimos detalhes, às vezes, é no jeito da pessoa de escrever, às vezes a pessoa só escreve o jeito de outra pessoa que você lembra e você não gosta, e você quer manter distância, independente da pessoa talvez ser confiável ou não, sabe? Eu acho que vai muito de você também, sabe? Se você não vai ser, tipo, confortável com nada, tipo, pra quê, sabe? Então, eu acho que isso da intuição importa muito, porque, afinal, significa se você tá confortável com a pessoa ou não.
Exato, e também tem uma coisa de o que a gente espera da outra pessoa, né? O que a gente quer? É muito importante também a gente pensar no que você tá esperando do outro, sabe? Porque quando a gente não se ama, quando a gente não tem amor próprio, quando a gente acha que não é o suficiente sozinho, a gente acaba aceitando qualquer coisa, né? Então, ai não, esse aqui, ele quer, então vamos, porque ele quer. Porque, ai não, tem pouco que querem, então esse é esse que vai porque eles querem. E a verdade é que não, né? Tipo, não, você pode ficar com uma pessoa porque você quer também. Eu sinto que tem, principalmente para as mulheres, isso, assim, é tipo, ai não, ele é bonito. E ele faz isso, e ele me quer, então eu tenho que aceitar sair com ele, porque senão eu vou estar perdendo uma oportunidade de conhecer alguém que possivelmente vai me amar. Então, sabe, menos isso e mais, pô, gostei dessa pessoa, quero conhecer mais sobre essa pessoa, sabe?
Além de tudo isso, antes de tudo, sabe, eu acho que como modelo de se comportar mais na internet, assim, em geral, com todo mundo... foi muito importante uma coisa que o professor Elmo Barauna, que a gente convidou aqui pro podcast, falou. Ele é especialista em segurança, da informação e privacidade. Ele trouxe algumas dicas pra gente pra manter as conversas em vídeo até, sabe? Tipo assim, você saber que tem alguma pessoa ali do outro lado, sabe? Porque além de tudo tem isso, né? Você saber quem é que você tá conversando, se ela realmente é quem se apresenta a ser. Então ele mandou algumas dicas pra gente e vamos ouvir agora.
Então, Kaique, realmente precisamos tomar alguns cuidados para manter a nossa segurança e privacidade. E existem sim algumas dicas que podem nos ajudar nesse sentido, como, por exemplo, sempre solicitar que as conversas sejam feitas por chamada de vídeo. O contato visual é muito importante. E a alternância dos horários dessas conversas, desses encontros virtuais, é um outro ponto-chave. Nunca manter uma rotina de sempre conversar nos mesmos horários todos os dias. Então, conheça como é a rotina na vida real dessa pessoa, né? Onde ela se encontra, onde ela frequenta, em horários diferentes. E se o relacionamento está surgindo à distância, através de aplicativos, redes sociais, ou seja, de forma virtual, então é importante sim conhecer como é o comportamento, né? E o cotidiano dessa pessoa também nas redes sociais. Então, faça parte aí das redes sociais delas, veja com quem ela se relaciona, como ela se comporta. Um outro cuidado que devemos ter é com relação aos dados pessoais que são compartilhados. Veja, no início de uma relação, há dados pessoais que não precisam ser compartilhados. Então, seja cauteloso ao compartilhar, né, os seus dados pessoais, a quantidade de dados pessoais, os tipos, né, de dados pessoais que você compartilha com essa pessoa que ainda está conhecendo. E se isso progredir para um encontro pessoal, então escolha sempre locais públicos de grande movimento e com uma relativa segurança, como por exemplo os shoppings. Né? Jamais, né, agende esse primeiro encontro, os primeiros encontros na sua casa ou na casa da pessoa. E de preferência sempre vá acompanhado, leve um amigo, uma amiga para esses primeiros encontros para que haja uma segurança maior. E por último, né, mas não menos importante, na verdade eu colocaria até como algo... de maior importância nesse sentido, é o cuidado com a exposição da imagem, né? Muito cuidado com a questão de envio de nudes ou na própria interação, né, chamadas de vídeo, porque essas chamadas podem estar sendo gravadas e isso pode acabar vazando, o que pode aí causar grandes transtornos por conta da exposição da imagem. Então, essas são algumas dicas básicas aí que devemos seguir para que esse relacionamento virtual possa fluir da maneira como se espera. Grande abraço.
Então, massa, né? Além aqui das suas experiências e dos meus achismos, a gente teve aqui um cara que é perito nessas coisas, e eu achei muito importante o que ele disse, porque além de dicas pra gente, né, serve pra todo mundo aí que tá ouvindo o podcast. E inclusive, Dora, mais cedo aqui, antes da gente começar a conversar, eu contei a história de um menino que ele saiu do Rio Grande do Sul pra São Paulo, e tipo assim, ele ficou plantado por 2 dias esperando a menina que simplesmente não apareceu, e ele já tava namorando há um tempinho, sabe? E tipo assim, é bem pesado, sabe? É bem triste.
Olha, eu sempre fui a pior pessoa pra falar disso, porque eu não sou uma pessoa que liga muito pra imagem, assim. Obviamente que meu trabalho é um trabalho que, né, realmente é muito assustador, vazar alguma coisa. Mas eu não ligo que as pessoas que eu quero que vejam alguma coisa, assim, sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Tem que esconder tatuagem pra, né, se tá já vazar alguma coisa, você tem a opção de falar, não, sou eu. Isso é uma mentira. Até porque você não é obrigado a assumir que vazaram uma parte do seu corpo e outra, que é crime, né? Então, acho que o importante é você saber se preservar, sabe? Saber até onde que você realmente quer ter uma relação à distância ou à internet. Eu acho que eu prefiro muito mais, assim, conhecer a pessoa. Então, por exemplo, vamos lá. Tô conhecendo online. Gostei, senti uma coisa boa. Acho que é isso, vamos conhecer. Aí vai, se conhece. E aí depois, a pessoa foi viajar. Ai, a pessoa tá morando longe. Ai, não dá pra ir hoje. E acontece alguma coisa, você tá com vontade ali de mandar umas fotos, umas coisas. Manda, mas você já tenha pelo menos conhecido pessoalmente, sabe? Que você realmente saiba que é uma pessoa de verdade. Que é realmente aquela pessoa da foto. Que não é alguém tentando só tirar informações de você. Então, acho que primeiro eu prefiro conhecer, assim. Mas também tem essa coisa, né? Quando a pessoa realmente já é famosa também, aí também é outra safadeza, porque vira cachorrada, entendeu? Porque ninguém quer ali que espalhe nada, então vira uma verdadeira cachorrada. Às vezes, você tá conversando com uma pessoa que você conheceu num app, e aí essa pessoa, você pede o Instagram da pessoa, a pessoa fala, não tem Instagram.
Tá. Quem que não tem Instagram em 2020, sabe? 2021.
Pede Facebook. Aí a pessoa não tem Facebook também. Aí você, assim, no mínimo você estranha, entendeu? Porque hoje em dia é quase impossível uma pessoa que tá num aplicativo de relacionamento, ou seja, tem acesso à internet, não só acesso à internet,
real,
acesso a um celular, e não tem nenhuma rede social. Além do WhatsApp, né? Que dá pra você colocar a foto que você quiser, o que você quiser. Então, assim, eu acho que é importante você ver umas redes sociais, saber se a pessoa é a pessoa. E porque lá dá pra ver interações, né? Dá pra ver se a mãe dele existe, se ele realmente existe, se ela realmente existe, se ela tem alguma interação com alguma pessoa real, né? Eu acho que até vai mais a fundo, assim. Você vai na rede social da pessoa e você já vai nas fotos marcadas, ver se realmente...
assim. Tão fácil stalkear, né? Pois é, exatamente, é tão fácil.
É tão fácil, você olha nas fotos marcadas, não tem nenhuma. Aí você fala, como assim? A pessoa não usa o Instagram, então. Aí já dá pra você investigar. Eu acho que é importante investigar antes de conhecer e antes de qualquer coisa também. E saiba que se alguém divulgar alguma coisa íntima sua, isso é crime e você pode sim denunciar. E você também não precisa se sentir culpada, porque não é sua culpa. Você estava ali fazendo alguma coisa na sua intimidade que a pessoa não deveria ter vazado. Então não se sintam culpados, né, caso aconteça. Mas tentem evitar. Mas também, se vazar, se acontecer alguma coisa, não é culpa sua de que você não se cuidou. E sim da pessoa que tá cometendo um crime, né? Tipo, você culpar você mesma por um assalto, por alguma coisa. E isso é muito complicado de se falar, né?
A gente fala assim, contextualizado, em que, infelizmente, a gente tem que se prevenir de criminosos, exatamente. Então, assim, se não puder conhecer pessoalmente, segue aquelas dicas, né, que a gente acabou de ouvir, de ver em videochamada. Porque, por exemplo, eu acho que a maioria dos meus amigos... é virtual. Eu tenho muitos amigos virtuais desde 2016, sabe? Eu fiz todos eles quando eu tinha, sei lá, 11 anos. Então, não que tenha sido muito tempo atrás, mas assim, a gente conversa a maioria das vezes por videochamada. A gente, sei lá, o WhatsApp é muito lugar de você mandar a foto, tipo, da sua cara zoada na hora ali, sabe? Então a gente sabe? A gente vai desenvolvendo ali uma amizade maior e vai tendo mais certeza ainda que aquela pessoa realmente existe, sabe? Então, eu acho que essa é mais do senso, sabe? Você ir percebendo, você ir conhecendo, você sabendo, eu acho que tá tudo certo. E olha só, você também pode participar do Pega Essa Ref. Mande sua história, seu depoimento, seu problema, o que você quiser mandar pelo WhatsApp. As regras são as seguintes. Seu áudio tem que ter até 2 minutos e você precisa se apresentar e dizer que autoriza o uso aqui no programa. Por exemplo...
Oi, eu sou Kaique Brito, tô falando de Salvador, na Bahia, e autorizo o uso dessa mensagem no podcast Pega Essa Ref.
E aí depois, é só contar o que você quiser. Anota o número aí. 71997298556. Então assim, muito obrigado, Dora, por ter aceitado o convite de estar participando aqui do Pega Essa Ref. Você quer passar alguma mensagem a mais aqui ou já falou tudo?
Ai, sempre tem uma mensagenzinha, né, gente? Acho que com qualquer relacionamento, a gente tem que pensar antes no amor próprio. Seja ele virtual, seja ele de amizades, seja ele pessoal, realmente, de trabalho. A gente tem que se colocar em primeiro lugar, a gente tem que saber o que nos faz mal, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, que a gente quer para a nossa vida, que a gente não quer para a nossa vida. Porque quando a gente sabe os nossos limites e a gente tem esse amor próprio, essa autoestima boa, a gente tende a se meter menos em furada, sabe? Em todos os lugares. Então, se você sabe os seus limites, você não deixa uma pessoa ficar exigindo muito mais de você do que você consegue dar no trabalho, por exemplo. Você dá o seu limite... Claro, pensando aí numa questão de privilégio, né? Até porque a gente sabe muito bem que tem muitas pessoas que são exploradas absurdamente. Então você tem que saber o que você quer, que horas você quer, e saber também que a sua liberdade de querer parar de conversar com uma pessoa é sua e tudo bem, sabe? É a gente saber os nossos limites. Acho que essa é uma das coisas mais importantes da vida, assim, no geral.
Ai, amei. Amei que nesse podcast vai rolar muito disso de... Ainda tô no terceiro ano do ensino médio. Eu ainda não vivi nada. Então, aprender aqui vai ser o que mais vai rolar. Esse episódio aqui eu só aprendi, só vi. Amei que Dora participou desse episódio. Muito obrigado, Dora, de novo por participar. E é isso, gente. Até semana que vem.
Ai, até a próxima. Já quero ver todos os episódios. Obrigada, Kaique. Assim, sou muito sua fã. TikTok, todas as redes sociais, amo tudo, amo rei das condições. É maravilhoso, assim. Então, adorei a notícia de que você tá tendo um podcast, vou ouvir. E é isso, gente. Um beijo, me sigam nas redes sociais, sigam o Kaique também. E...
Isso. Pode dizer seu arroba aí pras pessoas.
Gente, meu arroba em tudo que é lugar é Dora Figueiredo. Dora Figueiredo.
Muito fácil, bem melhor do que o meu, que é Kaique Brito R. Muito mais tranquilo.
Logo, logo, você muda.
Logo, logo, por favor. Quero ser só Kaique Brito. Olha que lindo.
Chique.
Enfim, valeu, gente. E semana que vem aqui no Pega Essa Ref, a gente vai tentar aprender a entender o Supremo Tribunal da Internet e essa história de cancelamento num papo super legal com o jornalista Pedro Duarte e a participação da topíssima Ana Paula Passarelli. Então, espero vocês na próxima quinta.